O nosso bate-papo nesta manhã é com o pessoal de Caseiros. Caseiros está confirmando aí mais um óbito por Covid-19 e a sensação que se tem é que Caseiros e talvez também outras cidades da nossa região estão passando aí pelo momento mais complicado da pandemia. Recebo aqui a Vanessa Fracasso, secretária de Saúde de Caseiros, e também a Reni Piton, que é fiscal sanitário, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa situação e outras tantas. Secretária Vanessa, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Miro. Bom dia, Reni, que me acompanha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, em especial ao nosso povo de Caseiros, que nos acompanha. Muito obrigada.
Certo. Reni, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Em especial aos nossos ouvintes lá de Caseiros.
E já dá para afirmar categoricamente que é a situação mais complicada que Caseiros vive no momento em relação à pandemia, secretária?
Sim, infelizmente, sem dúvidas, Caseiros nunca passou pelo período que estamos passando, o pico maior do coronavírus que estamos passando. Desde o início, né, lá em fevereiro de 2020, a gente tive a graça de ser a secretária que iniciamos os trabalhos perante o coronavírus, né? Toda aquela situação, logo após a Laura assumiu, também pegou um período difícil. Porém, hoje a nossa realidade é muito alto o índice dos agravamentos em decorrência do coronavírus. Nós estamos com 3 pacientes internados em leitos de UTI. Transferimos uma ontem, no final da noite. Então, assim, isso nos preocupa, né? E faz com que nós traga para a comunidade essa transparência dos casos que estão acontecendo, para também solicitar ajuda à comunidade no sentido de que temos que nos cuidar de vocês e vocês cuidarem de nós, porque a situação está se agravando.
Pois é, os números, né, Reni, já estão demonstrando essa preocupação, né?
Verdade, Paulo Silva. Então, assim, hoje, Caseiros conta com 22 casos positivos de Covid. Uhum. Né? Como a Vanessa já repassou também, estamos com 3 internados e já estamos contando com 6 óbitos no nosso município de Caseiros. Tudo isso para uma população tão pequena, que são, em média, em torno de 3.500 habitantes. Uhum. Então, a gente vem percebendo, no decorrer, já que são 11 meses de pandemia que estamos vivendo, um pouco do relaxamento das pessoas quanto ao autocuidado, ao cuidado com o seu semelhante, o não uso de máscaras, as viagens que o pessoal vem realizando muito, o pessoal continuou fazendo os passeios. Então, assim, a gente está e acredita que, com certeza, a prevenção é o único caminho para a gente se prevenir contra o Covid.
Qual é a média de testes que está sendo feito por dia, por semana ou por mês, Vanessa?
Na verdade, é assim. Foi muito bom esse lembrar desse setor. Assim, nós mudamos, né, o atendimento do coronavírus em Caseiros. Nós tínhamos uma porta de entrada somente, que era a unidade de saúde. E em reunião com a equipe, achou-se melhor nós usar a unidade móvel de saúde. Então, os atendimentos do corona estão sendo na unidade móvel, em frente à unidade básica de saúde, porém com 2 portas separadas. Covid separado e atendimentos gerais separados. Nós temos tendo uma base de testes, assim, a gente só está em atendimento somente no turno da tarde, né? A nossa referência é a doutora Taline, mas a gente está tendo uma média de testes de 20 testes por tarde. Lá nós temos o swab, né? Que é o, enfim, coleta nasal, né? A secreção nasal, e o teste rápido. A gente disponibilizou os 2 porque, se o paciente está em torno de 3 a 4 dias de sintomas, o teste rápido não vai diagnosticar. Então, passa pela avaliação da doutora, a doutora que vai avaliar se vai para o swab ou se vai para o teste rápido.
E tomando por base esses 20 testes ao dia, em média, quantos estão dando positivo?
É muito variado, né? No caso de ontem, nós tivemos 7 positivos, só ontem.
De 20?
De 20,
é
só
muito
ontem.
Alto.
É muito alto para Caseiros, exatamente. Então, assim, a gente pede, né, encarecidamente que a comunidade tenha cuidado, que agende os seus atendimentos do coronavírus. Tô tendo sintoma, tive contato com gente que é positivo, preciso de uma orientação, por favor, liguem. Não procurem a unidade sem ter o contato telefônico por primeiro. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade, se a gente está com algum sintoma, de cuidar do próximo, né? De cuidar do seu familiar, de cuidar do seu vizinho, de cuidar da comunidade. A unidade de saúde, a gente abriu as portas, né, para o atendimento ao público, que a gente não quer fechar. A gente quer continuar atendendo. Porém, se a média de casos continuar aumentando, nós vamos ter que tomar novamente atitudes drásticas, né? Não só na questão do atendimento na unidade, mas dos transportes, enfim, de tudo. Porque, assim, é uma série de coisas, né, que nós temos que... A gente está avaliando, né, Reni? Depois a Reni vai falar, com o COI municipal, a situação dos eventos, né, que o pessoal está nos cobrando, a realização dos eventos. Mas, assim, tudo dentro da segurança da comunidade. Não é nós que não queremos liberar, não é nós que não queremos trabalhar, porque, assim... Se vocês que vão na unidade sentem medo de ficar lá pelo período que vocês ficam, imagine nós que trabalhamos 8 horas. Então, assim, a gente está medindo a temperatura do corona. A partir do momento que começar a gravar, realmente, a gente vai ter que tomar atitudes drásticas.
Está sendo avaliado, Reni, essa questão de eventos?
Está sendo avaliado. Nós já vínhamos conversando durante a semana com a Vanessa e nós vamos sentar com o restante da equipe do COI Municipal para nós fazer uma avaliação quanto a isso, né? A gente estava aguardando alguns dias até para ver se havia uma diminuição dos casos, mas assim a gente está percebendo que eles, como eles estão saindo da quarentena, está saindo pacientes, mas já estão vindo outros.
Então, diante disso, a maior probabilidade é que se libere os eventos ou que se continue proibindo?
Por enquanto, a gente está tentando não realização. Uhum. A gente sabe que a população quer jogos, quer alguns eventos com reunião mínimas de pessoas, mas assim a gente tem que pensar no coletivo.
Hoje, jogos, atividades esportivas, tudo proibido?
Estão todas suspensas. Uhum. Né?
Está sendo exigido o uso da máscara na circulação das pessoas, principalmente no comércio e tal?
É exigido ainda, todos os protocolos são exigidos, mas a gente percebe assim que a população parece que não está entendendo a gravidade da situação do momento.
Vamos falar, Secretaria, dos números, só para dar uma noção para os nossos ouvintes, quais são os números hoje de casos, óbitos?
Bom, nós estamos, então, na verdade, a última atualização saiu com data de ontem, né? Nós tivemos 14 positivos, porém, mais 7 que ativaram, né? Na data de ontem. E estamos com 6 óbitos e 3 internados em leitos de UTI e uma internada aqui no Hospital de Lagoa, né, para recuperação, que retornou de uma UTI. Então, nós estamos com 4 internados, 6 óbitos e uma média de 22 ativos, que hoje, na verdade, a gente vai fazer também a parte da testagem em todos os professores da rede pública municipal, quanto à questão da volta às aulas, que nos preocupa muito. Uhum. Então, a gente vai fazer a testagem em torno de umas 60, 80 pessoas hoje para dar segurança para os alunos, para os pais, para a equipe desses professores que estão voltando às aulas. Uhum. Eu gostaria, Paulo, também assim, de passar para a comunidade a questão da vacina do corona, quantas doses a gente recebeu, como foi aplicada, qual que foi o público-alvo que o Ministério liberou para fazer. Então, assim, ó, Caseiros recebeu até o momento 105 doses. Foram vacinados 73 profissionais de saúde, 32 idosos. Esse é o público que nós temos para vacinar, 73 trabalhadores de saúde e 32 idosos. Faltaram doses, 17 doses para os profissionais de saúde e 7 idosos acima de 85 anos. Como que foi feito vamos dizer assim, a prioridade dentro desse grupo de idosos, os acamados? Quem que orienta isso? Ministério da Saúde, Governo do Estado, 6ª Coordenadoria de Saúde e o COSENS. Vêm as orientações de cima para baixo. Gostaria que a comunidade tivesse ciência disso. A gente sabe que todos procuram as doses e querem tomar as doses, porém, nós temos uma rigorosa fiscalização na dispensação dessas doses. todos os pacientes que tomaram essas doses foram registrados no Sistema de Informação das Imunizações, no CIPNI, com CPF, cargo que ocupa, tudo. Não tem como nós mentir quem recebeu e quem não recebeu. Então, tem que ter essa transparência.
Não tem nenhuma denúncia ainda de fura-fila em caseiros?
Não. Nós tivemos uma informação que a gente teve que fazer para o Ministério Público, mas foi uma informação que todos os municípios fizeram, incluindo o Plano Municipal de Vacinação, que o nosso plano foi elaborado basicamente como o do Estado, seguindo o do Estado. Não tem como nós fugir. É a mesma legislação que cabe a nós, cabe ao Estado. Então, foi feita essa informação e o Ministério Público tem acesso ao sistema que verifica realmente quantas doses, para quem que foi, enfim, essa transparência.
Estão chegando algumas perguntas. Bom dia, Paulo. Campeonatos de jogos de bochas, rodando futebol, isso tudo sem protocolo. A gestão está fazendo o que sobre isso? Pois com isso vem muitas pessoas de fora da cidade, jogos, até colocam aqui em locais, de futebol 7, campeonato de bocha e tal. São algumas informações que os ouvintes passam nesse caso, Renê.
A gente sabe assim, que algumas coisas acabam acontecendo, mas se essa informação não chega até nós, enquanto fiscalização, a gente não pode fazer nada. Porque às vezes tu fica sabendo depois do acontecimento. A gente sabe que a gente tem bares, tem as comunidades que tem canchas de bochas, que às vezes o pessoal vai, se reúne, né? A gente sabe que isso acaba acontecendo, mas a informação, na maioria das vezes, acaba chegando depois para nós. Então, não tem como a gente tomar uma medida.
Vocês têm o Disque Denúncia?
Nós temos.
Qual é que é o telefone?
Ele fica vinculado ao 999-797528. Que é o telefone que fica com o secretário, é institucional, né?
Certo.
E aí a gente repassa para os órgãos competentes. Mas, assim, um apelo para a comunidade, né? É o momento de você ser os nossos olhos e os nossos ouvidos. A gente não consegue estar em todos os momentos ao mesmo tempo, isso é impossível. Mas vocês têm a autoridade, né? E o direito de nos avisar, porque, assim... Isso não só compromete quem está lá, mas compromete a comunidade como um todo. Hoje nós não temos mais leito em UTI. Pode ser o mais rico de caseiros quanto o mais pobre. Não tem mais leito. Então isso é uma coisa que acomete a comunidade toda. Um exemplo que eu citei aqui. Não só nos leitos de UTI, mas em todos os sentidos, né? Então...
Até aqui o ouvinte está confirmando, isso tudo acontecendo no grande centro da cidade, mas já anotou o número do telefone, vai fazer a denúncia com certeza. E outras perguntas que estão chegando aqui sobre as aulas municipais, como ficam? Pergunta para o pessoal de Caseiros. Volta, não volta às aulas? Como é que vai ser em Caseiros?
Assim, dentro da previsão, ela está para voltar, acontecer. Mas... Nada impede que a qualquer momento elas sejam suspensas, né, devido às medidas que o COI Municipal tenha que ser tomadas. A gente sabe, a Secretaria Municipal de Educação está tomando todos os devidos cuidados na preparação para essa volta às aulas. A testagem de todos os professores, funcionários das escolas está sendo feita pela Secretaria Municipal da Saúde, né? A partir, desde o dia de ontem, né? Hoje vai se encerrar a realização da testagem de todo esse pessoal. Uhum. A gente sabe que a escola municipal está preparada para voltar às aulas segunda-feiras. O transporte escolar também está sendo tomado todos os cuidados, precauções. Uhum. O município também vai contratar agora em forma... de seleção pública simplificada, contratação emergencial de 5 monitores para circular no transporte escolar, nos ônibus, onde tem as linhas de maior incidência, até para segurança dos alunos e os pais, a família, ficarem mais tranquilos, né? Que as crianças vão entrar, vai ter essa pessoa, além do motorista, que vai estar dentro do ônibus escolar, que vai estar fazendo toda essa segurança, verificando se a criança está entrando com máscara, se ela vai passar álcool gel, mantendo o distanciamento, que isso é a parte essencial, né, das crianças, que a gente sabe.
Vai ser obrigatório a ida dos alunos? Podem quem optar por deixar o seu filho em casa? Pode? Como é que vai ser?
Pode deixar em casa. Foram feitas reuniões com os pais, tanto da Escola de Educação Infantil, quanto da Escola Municipal de Ensino Fundamental, João Rodrigues de Souza. E, na verdade, as crianças vão para a escola, os pais que assinaram a autorização. Não são obrigados.
Olha, tem tantas perguntas chegando aqui, dentro do possível agilizar, porque o nosso tempo esgotou, mas os nossos convidados poderão voltar assim que entender. Chegou aqui 2, 3 WhatsApps, eu vou resumir um. Se os eventos foram cancelados em Caseiros, como que a administração autorizou um evento de som automotivo no município em dezembro? Tem 3, 4 WhatsApp sobre isso. Realmente aconteceu?
O que que acontece? A administração sempre, que nem eu comentei antes, né? A gente mede pelo termômetro do comportamento do vírus, né? Nós nunca vivemos o momento que nós estamos vivendo hoje. Digo com toda a sinceridade e conhecimento do caso. Então, assim, se foi autorizado, talvez o medidor do coronavírus estava muito controlado, estavam as coisas bem, né? Da nossa parte, que nos compete hoje, a gente está tendo essa transparência com a comunidade de que a gente não quer dizer não, mas a gente tem coisas superiores para analisar.
Inclusive, tem uma das pessoas que mandou o WhatsApp dizendo: não seria consequência desse tipo de eventos já o resultado agora dos números?
Vem de uma decorrência muito grande de fatores, né? Feriados de primeiro de ano, Natal, Carnaval, que agora nós iremos viver o pico em 15 dias, 15, 20 dias, né, que as praias estavam lotadas. O vírus, a gente cansou do vírus, mas o vírus não cansou de nós. E ele nunca deixou de circular. A gente
Nesse momento estão cancelados todo e qualquer tipo de evento, então?
Neste momento, sim. Porque nós estamos analisando, nós temos 2 pedidos, né, oficialmente. A gente pede assim, ó, que os organizadores dos eventos, como é que é a sequência exata para nós conseguir organizar? Façam um requerimento endereçando a Secretaria da Saúde, contendo quantas pessoas estarão no evento, quais são as condições sanitárias oferecidas no evento, álcool gel, medidor de temperatura, essas coisas, e nos repasse. Nós vamos sentar com o COI municipal e vamos analisar caso a caso. Como é que é o ambiente, quantas pessoas tem, e vamos dar orientações seguras para, se for possível, a realização desse evento. Então, a gente está junto com vocês, orientando. Não é que nós não queira que as coisas aconteçam, mas a gente quer que as coisas aconteçam da forma correta para não ter problema para ninguém lá na frente, né? Outra coisa, Paulo, que eu queria aproveitar o espacinho, sobre a febre amarela, né? Que nós estamos analisando, enfim, com a região ali, uma situação delicada. E a gente quer dizer que a sala de vacinas do município de Caseiros está funcionando das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o telefone 3353-1148. A gente tem doses da vacina da febre amarela disponível, tá? Nós realizamos todas as quintas-feiras a vacinação da febre amarela. Ela é uma dose única, né? Que passou a ser dose única. Caseiros fez uma vacinação em massa no ano de 2009, então, provavelmente, quase 100% da comunidade tem essa vacinação, então estamos tranquilos. Quem tem dúvida que não tenha, não lembra que realizou, por favor, entre em contato. Uhum. A vacinação, ela se dá de 0 a menores de 5, mais respectivamente dos 9 meses e os 4 anos. Para crianças, ela é 2 doses, uhum, tá? Mas qualquer dúvida, a gente está disponível para qualquer orientação que a gente possa passar para vocês. A Reni vai só entrar num assunto assim, como que os produtores se identificarem daqui a pouco a morte de um bugio, né?
Certo.
Enfim, como é que pode
Importante
fazer.
Falar isso.
É bem mais direcionado, né, o pessoal do interior do nosso município, né? Então, assim, se eles, caso venham perceber, a gente não sabe aqui que na nossa região aqui, perto, Lagoa Vermelha e Ibiraiaras, tenha acontecimentos. Os municípios um pouquinho mais distante, mas que pertence à nossa região nordeste também, né? No caso de Barracão. Mas que eles, se perceberem alguma coisa, que ele entre em contato com a Secretaria da Saúde e nos avise que a gente vai até lá.
É,
né?
Importante
pra tomar
essa informação, né?
Essa informação, que eles não façam, não tomem qualquer iniciativa, nenhuma atitude relacionada a isso, sem antes comunicar à Secretaria. Isso pode ser em horário que for, né? O telefone celular está sempre disponível, né? E a gente também é profissional, a gente não mede, né, horário, né? A gente vai também. Outra coisa que eu queria também ressaltar, né? A gente vem falando bastante do Covid, tá? A febre amarela está em alta, mas uma coisa referente que é ao mosquito da dengue, o Aedes. A partir de segunda-feira, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Ambiental da Secretaria, juntamente com as agentes comunitárias de saúde, nós vamos estar fazendo o levantamento em todos os domicílios do município, né? É o Lira. São 4 ciclos que são realizados durante o ano. No mês de fevereiro, nós vamos realizar o primeiro levantamento. Nós vamos estar visitando todo o município, né? Domicílios, residências, terrenos baldios, para a gente ver, fazer o levantamento. O nosso município de Caseiros é infestado, né? Sim. Quanto ao município, ao Aedes. Então, assim, a gente tem recebido várias reclamações das pessoas, até referente ao mosquito. Ah, eu acho que é o mosquito. Então, como eu assumi a vigilância sanitária a partir agora do dia 9 de fevereiro, a gente já vai estar realizando esse levantamento a partir de segunda-feira, né? Durante toda a semana.
De fazer uma campanha forte nesse sentido.
É.
Obrigado a participação de vocês aí, viu? Vamos ter que voltar porque ficou bastante assuntos a serem debatidos, tá certo?
Isso. Muito obrigado, Paulo. Deixo aqui, então, o meu comprometimento em, assim que a rádio, né, a gente agradece esse espaço, mas a gente tem muita coisa para passar com uma questão de transparência para a comunidade. E isso é um dever que eu tenho como secretária da Saúde em deixar a comunidade muito bem informada em todos os sentidos da secretaria. A gente trouxe aqui a parte da vigilância sanitária, que vocês viram que é bastante coisa. Então, sim, tem todas as outras partes que a gente tem que passar para a comunidade saber que o trabalho está acontecendo, somos responsáveis, mas estamos aí para ajudar no que precisar. Paulo, muito obrigado pelo espaço aqui da rádio, obrigado pela parceria que vocês têm com o Caseiros. Muito obrigado.
Valeu, obrigado a participação da secretária Vanessa Fracasso e também da Reni Piton, que é fiscal sanitário. Vem aí as notícias da hora e nós voltamos em instantes com a sequência do nosso Conectado Ligado na Informação. Tem muitos assuntos ainda, ficaram algumas perguntas, principalmente nessa questão da volta às aulas. Nós vamos ouvir as pessoas que estão à frente dessas secretarias, inclusive na questão da Secretaria de Educação, para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos às notícias da hora.
Especial Móveis Popular, na Afonso Pena, centro de Lagoa Vermelha.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
8 horas. Notícias da hora. Oferecimento Banrisul Digital. Resolva o que quiser sem precisar sair de casa. A Polícia Federal apreendeu 2 aparelhos celulares na sala da superintendência da corporação no Rio de Janeiro, onde ficou preso o deputado federal Daniel Silveira, antes de ser levado ao Batalhão Especial Prisional da PM. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, que na quarta-feira determinou a prisão do deputado, ordenou que seja feita uma imediata perícia dos aparelhos apreendidos. A defesa de Daniel Silveira disse que não sabe de quem são os celulares e como foram parar lá. Após a descoberta, a Corregedoria da Polícia Federal abriu uma sindicância para apurar a ocorrência. Pessoas que visitaram o deputado devem ser interrogadas. O governo do Rio de Janeiro confirmou que existe transmissão local das variantes brasileira e do Reino Unido do coronavírus no estado. A informação foi divulgada em uma nota conjunta das Secretarias de Saúde do Estado e do município do Rio de Janeiro no fim da noite desta quinta-feira. Quanto mais o vírus circula, maior a probabilidade de surgirem novas variantes dele, mas não necessariamente mais fortes ou mais transmissíveis. Além do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Roraima e Ceará já tinham mapeado pacientes com a variante brasileira, descoberta em Manaus. Nenhum obstáculo será tão grande se sua vontade de vencer for maior. Tua rádio, a rádio do teu tempo. Quem pretende se candidatar a uma das 22.409 vagas para agente censitário do IBGE para o Censo 2021 já pode se inscrever para o concurso a partir das 10 da manhã desta sexta-feira. As inscrições vão até o dia 15 de março e devem ser feitas pelo site sebraspe.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 39,49. Além dessas vagas, o IBGE também vai inscrever para 181.898